Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na GAC.
Queridos amigos, bem-vindos a mais um Trollcast no GAC. Como sempre, fazendo essa correção maravilhosa da vinheta. Parabéns, Marcos Anísio. Estou aqui para mais um programa maravilhoso que você gosta tanto de ouvir. Para você que está ouvindo a gente no podcast, através do Spotify ou qualquer sistema de podcast que você goste, bem-vindo ao nosso programa maravilhoso, como sempre, recheado de convidados espetaculares. E hoje com o plateia também, meu querido amigo Ícaro TV está por aqui para acompanhar a gente neste programa. Fala aí, Ícaro, de boa. Vamos começar com os convidados, primeiro com alguém que já é da casa, cara que faz parte do Electrocast, meu querido amigo Gustavo Levita. Bom dia, lindão.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria dizer que se minha irmã não tivesse me ligado pra pegar ela no colégio, provavelmente eu estaria dormindo agora e não viria pro programa, mas, bom, vamos conversar aí sobre LOLzinho hoje de novo.
Uhul, dale LOL!
E vamos que vamos, é nóis.
É nóis, hoje é LOL, hoje é sócios eletrônicos. E é claro, temos ele, o nosso convidado espetacular, meu querido amigo Paulinho. Paulinho, tudo bom com você, meu lindo?
Valeu, Marcão. Bom dia aí pra galera que tá ouvindo a gente. E vamos falar um pouquinho de LOL.
Vamos falar um pouquinho de LOL, porque LOL rende muito. Teve a final do Mundial, não é mesmo, meus queridos amigos? A gente falar um pouquinho sobre como é que funciona essa grande indústria, que é a LOL, que é a indústria dos games, uma verdade muito grande, mas os valores exorbitantes. Meu querido amigo Paulo está aqui com um caderno cheio de informações, meus amigos. Então se preparem e vamos agora para o quadro que você gosta muito, que é a Dica da Semana.
Dica da Semana!
Dica da Semana pra você que está ouvindo a gente em todo lugar, através dos sistemas de podcast favorito que você gosta de ouvir, principalmente Spotify, que é onde a gente tem a nossa maior audiência, tá certo? Vamos com a Dica da Semana, com os convidados que estão aqui presentes, Gustavo Levita, Paulinho, Fernando. Vou começar com o menino Paulo, que vai dar a primeira dica, tá certo? Por livre e espontânea vontade. Paulinho, qual é a sua Dica da Semana pra galera que está ouvindo a gente?
Cara, minha Dica da Semana vai ser o desenho Star Wars Rebels. Que pra mim é uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. São 5 temporadas, se eu não me engano. Cada temporada, um personagem da equipe é melhor desenvolvido. Claro que você tem o Ezra, que é o personagem principal.
Uhum.
E pra mim essa é a melhor hora pra você assistir agora, porque Star Wars Episódio 9 tá vindo aí, dia 19.
Sim.
E amanhã tem o lançamento de Star Wars Fallen Order. Que conta uma história da mesma época.
Sim, sim. Ah, velho, eu, Paulinho, eu vou acabar tendo que... Desculpa, Marcela, mas eu vou acabar tendo que beijar você aqui, tá ligado? Porque não tem condição, bicho, velho.
Sem problema.
Ah, meu Deus do céu. É indicação que eu vinha fazendo alguns dias atrás. Eu amo Rebels, é muito boa e concordo com você. Que você que vai estar prestes a assistir Star Wars, episódio 9, entendeu? Assista Rebels, porque ela gera um conteúdo muito legal. Pra você que ficou sem entender essa questão da dubiedade da força, tem isso muito explorado.
Perfeito,
em Rebels.
Bendu
é perfeito.
Bendu
é maravilhoso. Tem dois personagens muito bons, que é o Ezra e o Kanan Reeves. Então, são dois... são dois Jedis em treinamento ao mesmo tempo, só que um é mestre e o outro é padawan. Então, isso é interessante de você ver um cara treinando, assim, sem estar preparado totalmente. Bicho, é muito boa. Explora Mandalorianos, que tem a série agora aí que lançou. Excelente. Muito obrigado, Paulinho. Que dica maravilhosa. Ai, ai. Levitão, qual a sua dica, meu querido?
Minha dica da semana vai ser o novo filme da Netflix, O Rei, com Robert Pattinson, que traz a história de um cara que era um ninguém e do nada ele se torna rei. E foi um filme muito bem construído. Robert Pattinson atua muito bem. Vale aí pra quem quer... Quem não confia nele como Batman, vale a pena assistir esse filme pra ver que o cara é realmente bom. Não é Eduardo do Crepúsculo, aquele personagem ridículo e sem emoção e sem profundidade.
Sem vida e sem nada.
Ah, é, literalmente sem vida.
Vai ser o melhor Batman de todos.
Ei, eu tô com expectativa boa, eu não vou mentir não, velho. Esse filme tá com um elenco legal, tô começando a ficar com um hype altinho.
E o filme em si é muito bom também. Ele consegue construir uma história que te encaixa, uma história que talvez não seja tão profunda, é uma história um pouco mais... Assim, não tão clichê, mas é aquilo que você espera. Só que ele é muito bem construído, a produção é muito boa, as batalhas são muito boas. Então vale a pena assistir, fica a dica aí, O Rei.
Excelente dica do meu querido amigo Gustavo Levita, O Rei, tá certo. E pegando o gancho, como eu venho fazendo nas últimas semanas e eu venho prometendo, todo o programa do Trollcast até o lançamento de Star Wars Episódio 9, eu darei uma dica de Star Wars. Então já dei a dica de Rebels também, como o Paulinho falou, já dei a dica de Império dos Sonhos, o documentário. Já dei a dica da HQ do Darth Vader, que é muito boa também. E hoje vou falar sobre a série que acabou de lançar no Disney Plus. Marcos, como você assistiu a série que lançou no Disney Plus? Será que o Disney Plus não lançou no Brasil? Não sei. Mas eu assisti Mandaloriano. Se você também não sabe como assistir Mandaloriano, tente não saber e procure e assista, porque, bicho, que primeiro episódio massa. Eu quero dizer pra vocês que o visual da série é realmente o que passa no trailer, tá ligado? Tipo assim, óbvio, não é cinema ainda, mas pra uma série tá muito acima de muita coisa, então, tipo assim, tá no ponto que tinha que ser. Pedro Pascal, ele, tipo, destrói, não tira o capacete em momento nenhum no episódio, que era uma parada que eu queria ver, realmente seria ficar com o capacete full time mesmo, seria uma coisa só dos trailers, isso é muito legal. E tem umas... Velho, tem um clima muito bacana, pega uma área de Star Wars que é pouco explorada, tá ligado? Esse submundo de Star Wars, que a gente só viu pouco explorado em Rogue One, em algumas animações
solo
também.
Solo. Um pouco, apesar do filme ser meio...
Mais bobinho, mais... Caído. Exatamente, mais tempo pra explorar. Então, tipo assim, é um canto legal, vai explorar os Mandalorianos, que é uma raça que a gente viu sem animação, como em Rebels, pouco explorada. Então... Quando vocês tiverem a oportunidade de não saber como assistir, assistam, que é muito legal. E no final do episódio, putz, velho, tem uma parada que é você fazer fanservice sem fazer fanservice, tá ligado? Da maneira certa. Que é o que eu imagino que é, né? Porque se for outra coisa, aí eu vou ficar meio pistola. Mas até onde, pelo que eu entendi, não é. E é só um fanservice legal, justo, entendeu? Pra história.
Galera, lembrem, artigo 182 do Código Penal, violação de direitos autorais.
Então vamos para grandes debates? Roda bem para grandes debates, meu querido amigo.
Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nerdigo. Y'all ready for this?
Grandes debates do mundo nerdico, meus queridos. Vamos começar este quadro que carrega a maior parte deste programa aqui, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre LOLzinho de novo, sobre jogos eletrônicos. A gente fala sobre LOL e mais um pouquinho também, né? Tipo assim, é LOL, a indústria dos jogos e tudo mais. Vamos bater um bate-papo bem profundozinho aqui, tá certo? Lembrando que a nossa operação de áudio está sendo feita por ele, Gabriel Neto, maravilhoso, muito qualificado. Gabi, você tá demais hoje, viu? Você tá impecável.
Obrigado,
parabéns.
Meu bem. Hoje, assim, depois de muito treinamento, a gente consegue chegar à perfeição.
Exato. É isso, a prática leva à perfeição,
é,
entendeu?
É isso aí, sim.
Essa mesa tá dominada por você. Parabéns.
Dominada.
Bom, vamos falar sobre LOLzinho, amigos. Vamos falar sobre este belo jogo que teve a final do Mundial. Quando foi a final do Mundial?
Domingo passado.
Domingo passado.
10.
É isso mesmo?
Dia 9.
Quem ganhou, você pode me dizer, porque eu não vi.
Quem ganhou foi a FPX.
FPX.
Fênix.
Daí, Fênix Fan Plus.
É um time chinês.
Time chinês que foi o campeão do campeonato regional deles, da China.
Topzão. Então, meninos, eu vou passar a bola pra vocês, porque eu vou ficar aqui só conduzindo de leve, porque não é minha especialidade, mas eu vou aqui só jogar de boas. Levitão, você quer dar uma conduzida rápida aqui nesse nicho?
Então, o tema que vai puxar é a final do Mundial. Então, a final foi entre FPX, o time, como a gente falou, chinês, e a G2, o time europeu, que vinha numa crescente muito grande, todo mundo tava com uma expectativa muito alta em cima deles. Eles vieram destruindo todas as partidas, ganharam tudo durante o Mundial inteiro. Quando chegou na final, eles tomaram 3-0 bonito, uma lavada, não tiveram nem chance de ganhar. E fica aquela coisa, sempre os asiáticos dominando, os ocidentais, sempre, ou é o coreano ou é chinês, sempre dominando a gente. Esse time da G2 foi considerado o maior time da história do Ocidente que ele já conseguiu montar. E mesmo assim o Ocidente não conseguiu ganhar deles. Já chegou várias finais esse ano, chegou, ano passado chegou, mas chega a final e não tem chance de ganhar. Chega e você não vê assim, pô, agora vai. Não, o jogo é uma destruição, os chineses acabam com os ocidentais, sempre, todas as vezes. Então, fica sempre esse sentimento assim de que, poxa, quando é que vamos ganhar o nosso Mundial? Então...
Não fala isso não. Não fala isso não.
Complicado aqui falar do Mundial nessa mesa.
Não fala isso não, por favor. Paulinho, o que você achou da final do Mundial? Você concorda com essa análise feita por Levita, que os ocidentais chegam com muita... com um nível muito abaixo pros orientais nessas finais de Mundial, assim, nas competições?
Cara, a análise de Gustavo foi muito boa. Foi uma decepção pra mim os times ocidentais esse Mundial desse ano, porque só quem passou pras fases finais foi a Fnatic e a G2, que são os dois times são da Europa. E sendo que no ano passado a gente teve um destaque muito grande pra alguns times como Cloud9, que fez a melhor campanha da história deles, chegando na semifinal.
Alô, Portilho.
Valeu, Portilho. E... ainda por cima, G2 ganhando o MSI, que é o Mundialito do meio do ano. Quando a Riot testa as mudanças que eles querem fazer pro segundo semestre, a nível competitivo e a nível alto. Eles ganharam, e ganharam inclusive de uma equipe coreana na semifinal, que é a maior equipe da história do LoL, que é a SKT.
Ok, fala aí,
então, e sempre estavam falando quando a G2 chegou na final, ficavam, a G2 vai ser finalmente campeã, primeira campeã do Grand Slam, que é você ganhar os dois splits, o primeiro e o segundo semestre da sua região, ganhar o MSI e ganhar o Mundial. Ganhar tudo que possível, e não conseguimos mais uma vez ganhar o Mundial, ficamos pelos orientais de novo. E ficou aprendizado mais uma vez, como todos os anos. É a mesma coisa, é uma coisa que vale do Brasil pra Europa e da Europa pra China, pra Coreia, pros orientais. Que é sempre, a gente tem um potencial, perdemos dessa vez, mas vamos aprender. E nunca aprende, sempre é o outro ano perdendo. E aí,
dentro disso,
fica um pouco complicado.
Eu tenho dois questionamentos pra vocês. Primeiro, remetendo a uma coisa... Vou começar com o primeiro. Primeiro, remetendo a uma coisa que você falou no podcast passado, que é sobre esta questão de o LoL não permitir que você jogue no servidor com pessoas de outro lugar do mundo. O que Levita tinha comentado que acaba dificultando, porque a galera da Coreia acaba treinando neles aí, a galera que joga assim acaba desenvolvendo mais, e a gente tem pouca oportunidade de crescer pra chegar bem no Mundial. Vocês acham que isso é algo que realmente precisa ser revisto ou, tipo, não, velho? Tipo assim, vai continuar assim mesmo, não tem jeito.
Eu acho que é um ponto assim que a Riot mais sofre críticas e eles não têm uma tendência a mudar. A gente não vê um posicionamento deles pra mudar isso. É um tanto quanto mais econômico mesmo do que desenvolvimento do jogo. Mas fica assim, acho que não. Acho que se eles mudarem isso vai ser uma surpresa pra mim.
Paulinho?
Cara, pra mim, eu acho que não precisa mudar isso.
Não precisa mudar.
Porque é uma opinião minha, mas eu já vi muitos pro players dando entrevista falando sobre isso. Claro que a fila brasileira ranqueada é um nível abaixo das filas ocidentais. Só que, ainda assim, antes do Ocidente ser a região... do Oriente ser a região dominante,
sim,
Coreia e China, até 2012, se eu não me engano, as regiões eram unificadas. E os campeões foi um europeu e um americano, entendeu?
Então...
depois que separou as regiões, a Coreia começou a desenvolver seu estilo de jogo, e por que a gente não pode fazer isso também, entendeu?
Então, é tipo a questão de, assim, não foi como se eles sempre foram melhores, não dá a oportunidade de treinar com eles. É tipo assim... teve competitivo, separou, eles melhoraram por eles mesmos, entendeu? Tipo assim, eles foram buscar melhorar no jogo, concordo, então a gente pode treinar. Acabou de chegar mais um convidado aqui com a gente, meu querido amigo Leonardo. Tudo bom, Leozinho?
Tudo na paz.
Mais perto do microfone, por favor, Léo.
Tudo na paz, e com vocês, meu povo?
Tudo maravilhoso, lindo. Léo, você tava ouvindo um pouquinho do que a gente tava falando.
Sim.
A gente tava falando um pouquinho sobre o Mundialzinho de LoL, que acabou de rolar, mas falando um pouquinho sobre o competitivo, de como tá a galera pra chegar a competir com os orientais, ou a galera ocidental. O que você acha sobre isso? Você acha que é ruim ter essa parte de divisão, de só o brasileiro jogar com... Ah, Paulo. Só o brasileiro joga com o brasileiro, tipo, as coisas mais regionalizadas, entre aspas, porque não é regionalizado.
Então, uma das coisas que o Paulo tava... Paulo, né?
Isso aí.
E tava falando é que, por exemplo, ele disse que no início, né, era tudo unificado e depois começou a ser separado. O que acontece? Eu tava vendo um dia desses... que tem um... Eles lá, né, tem muita cultura, se não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, tem a cultura muito da Lan House. Tanto que parece que o jogador suporte do Flamengo, né, que agora não é mais suporte, que não tá trabalhando mais pro Flamengo, ele era considerado aqui no Brasil um dos jogadores mais range nas filas competitivas, porque lá se passa dos 10, dos 15 minutos... Como lá é tudo na base da Lan House, então o tempo é contado, eles querem logo acabar. Porque lá é bem rápido, então eles vão bem a sério a ideia do competitivo na Lan House, mesmo que seja só para entretenimento. Aí, então já começa por aí, a competitividade no entretenimento. Imagine um nível de treinamento como esses caras não fazem.
Sim, verdade.
E, então, aí esse eu gostei. O link é um link perfeito.
É um link maravilhoso.
O link perfeito pra gente, pra eu abrir assim, falar do competitivo de todas as modalidades de jogos, vamos dizer assim. Todos os tipos de jogo, sim. FPS e tal. O Brasil, ele tem um grande destaque em FPS, em sim. jogo de tiro, por conta das Lan Houses.
E por é verdade.
Por conta das Lan Houses.
CS é 1.5.
Não, era o CS, era o aquele jogo ridículo da Level Up. É horrível.
The Duel?
Crossfire? Não. Crossfire. Eu acho que era. Oh, era horrível. Point Blank. Horrível.
Quake.
É horrível. Então, aí o Brasil sempre cresceu nisso e hoje é destaque no mundo inteiro nos jogos de FPS. Tanto CS agora tá um pouco mais caído, a Fúria tá subindo, a MBR tá descendo. Mas, por exemplo, no Rainbow Six,
sim.
que é uma coisa que eu tinha que corrigir na outra vez que eu falei, no Rainbow Six, os times de fora jogam aqui o Campeonato Brasileiro com os jogadores brasileiros. Os times de fora como Ninjas em Pijamas, FaZe Clan, todos eles são times de fora, times da Europa, que todos jogam dentro do Campeonato Brasileiro, porque o nosso Campeonato Brasileiro de FPS, os nossos jogadores de FPS são muito bons. E aí fica aquela coisa assim, somos muito bons em uma coisa, mas em outra não somos.
Isso é normal também, né? Tipo,
É como basquete, tipo, os Estados Unidos é muito bom no basquete sim. e não é bom no futebol.
Uhum.
E isso é interessante por abrir a competição, é interessante você abrir a competição pra quem é de fora.
Sim.
Mas a fila ranqueada não acho que iria influenciar tanto, não.
Voltando à pergunta, a minha segunda pergunta que eu tinha que fazer pra vocês dentro daquelas duas que falei inicialmente é sobre o Flamengo, por exemplo, que é a equipe que estava disputando o Mundial pelo Campeonato Brasileiro. Primeiramente, quero perguntar, indiscutivelmente pra vocês, o Flamengo era a melhor equipe brasileira que tinha aqui pra disputar, certo? Vocês concordam?
Disparado.
Sim.
Disparado.
Eu concordo.
Não, eu concordo.
Talvez não disparado, mas
isso. Eu concordo, mas não disparado, porque dentro do próprio CBLOL, eles tinham sim, né? Eles tinham um planejamento, uma forma de jogar bastante concisa e mesmo sendo, aspas, considerado padrão do Flamengo, eles jogavam muito bem para o cenário competitivo brasileiro.
Entendi.
Agora, dizer que eles eram os melhores no cenário competitivo brasileiro, sim, mas ele que quando foi pro Mundial...
Não, então, é justamente isso que eu ia perguntar, tipo, porque a gente teve o Flamengo ganhando brasileiro, foi disputar o Mundial e acabou sendo eliminado muito cedo. Vocês veem perspectiva disso melhorar para o próximo campeonato ou vocês acham que isso ainda vai demorar um pouquinho pra gente conseguir atingir um nível maior? Não falando só de ocidentais no geral, mas falando mais da gente, assim. Porque o LoL é muito disputado aqui no Brasil, a gente tem um competitivo bom, as pessoas falam constantemente de LoL. Então, o que é que falta para ter esse avançozinho, assim? Eu não sei dizer se o histórico de participações mundiais teve colocações melhores ou não, vocês podem me informar melhor sobre isso. Mas se não teve, o que é que tá faltando para vocês nesse sentido?
Acho que fica o ponto do profissionalismo em si. A gente vê alguns relatos assim, porque a gente já conseguiu, vamos dizer, fontes internas.
Uau!
De como funciona uma game house. E a gente já falou com... Já conseguiu, assim, conversar com um jogador que jogou na PEN e tal. E ele falava como era a game house. Ele falava que era, tipo, um ambiente muito ruim. E eu vejo a game house como... Eu sei que é difundida no mundo inteiro, mas eu não acho a melhor proposta. Eu acho que você tá ali jogando um jogo que é o seu trabalho
E que depois, pra você se divertir, você vai jogar esse jogo, ou pra você ganhar o seu próprio dinheiro, você vai ganhar esse jogo, você vai jogar esse jogo em stream e dentro do mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, fazendo tudo, todos os dias a mesma coisa, vira um vai ficar muito desgastante, velho. Você não consegue nem sustentar um casamento assim. Você não convive com uma pessoa todos os dias, o tempo todo, e fica bem, tá ligado? Porque vocês são pessoas diferentes. Uma hora, uma coisinha que um fizer vai irritar o outro e vai gerar uma grande confusão. Então, eu vejo falta de profissionalismo de algumas pessoas, de alguns profissionais dentro do LoL, assim, de falta de comprometimento, de treinamento, de perceber que os caras lá fora, eles são muito mais treinados, muito mais dedicados que os daqui. E outra coisa, esse negócio de game house talvez não seja o melhor remédio. Talvez seja uma... office gaming, tá ligado?
Game office.
Isso. Que é, os caras moram nas suas próprias casas, se reúnem em um lugar e jogam. Pronto, 8 horas, trabalho normal, vamos embora pra casa. Um escritório.
Sim.
É um escritório. Então, ali é um ambiente de trabalho. Você convive com as pessoas como seus colegas de trabalho, não como seus colegas de casa, amigos, e você acaba misturando tudo e isso não dá certo.
Eu acho que pegando até o exemplo de futebol, a gente sabe que concentração demais normalmente em futebol brasileiro não dá muito certo, tá ligado? A galera não gosta de ficar muito tempo junto com... Assim, não funciona, desgasta mesmo, realmente. Léo, você tinha pedido a palavra aí, foi isso?
Então, é porque aquela história, complementando o que ele tava falando, porque fica um negócio literalmente enjoado, é a palavra, é um apelido comparado que fica, porque isso é pior do que, vamos dizer assim, família. Porque família, você é obrigado a ficar o seu resto do tempo de descanso, né? E às vezes, quando tem treta, já é um problema. Agora, imagine você trabalhar, seu horário de lazer, fora isso, o critério de privacidade, que isso também conta bastante, você literalmente vê a pessoa 24 horas por dia. Porque os caras podem até sair. Mas o resto fica o quê? 3, 4 horas fora, passar e passear, e volta a ver a mesma pessoa. Vê o mesmo cenário, que é trabalho e casa.
Sim, isso,
isso fica desgastante, exaustivo, e como ele falou, estressante também, né? Porque pro player também é gente, então...
O que você acha disso, Paulinho?
Cara, não tenho o que falar, não.
Complementar,
porque é isso mesmo que eles estavam falando. Em família, que foi o exemplo dado, né? Uhum. Se você briga com seu irmão, pelo menos você se enfia no seu quarto. É. Se você tem quartos separados, né?
Sim.
Lá os caras dividem a beliche no mesmo quarto. É. Quatro pessoas no mesmo quarto. Imagine você e mais três amigos no mesmo quarto, Marcos.
Não.
Trabalhando o dia inteiro, jogando. Alguém dá aquela trollada no jogo.
Não, vai dar não.
Não tem como.
Só que a gente dava confusão às vezes, que a gente não morando junto, velho. Imagina se a gente morasse junto. Não tem condição, não. É difícil. Paulo, tem uns números aí interessantes aí, não é mesmo? Que números você tem pra gente?
Cara, apesar de ter... pouco profissionalismo, mas apesar de ter alguns jogadores que não são tão profissionais,
sim,
o cenário em geral tá evoluindo cada vez mais, velho. Com relação à final do ano passado, ela teve um total de 99 milhões de pessoas assistindo.
Pô, muito bom.
Um pico de 44 milhões de pessoas e uma média de 19,6 milhões.
É uma audiência absurda.
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 Detalhe, esses números não contam com a China, porque o governo não disponibiliza esses números. E não conta com o player do cliente do jogo, da Riot, certo?
Certo.
Então, você tá tirando... dois fatores muito grandes.
Sim.
Desses números que poderiam ser maiores.
Uhum. Fazendo uma projeção aqui de mundiais, de esportes gerais que a gente tem, entendeu? Pensar aqui em Copa do Mundo, pensar aqui em mundial de basquete, não precisa pensar bastante não, mas mundial de vôlei, que acho que é um competitivo melhor pra gente pegar. Deixa eu ver outro mundial de esportivo, sem ser esporte, que a gente tem uma proporção grande. Acho que individual assim de esporte, acho que não tem muito não, consigo lembrar. Tem as Olimpíadas também e tal, e a gente tem os mundiais desses esportes. Tem mundial de LoL, tem mundial de Dota também, certo?
Tem.
Mundial de Dota.
Era o maior prêmio até a Copa do Mundo de Fortnite.
Olha aí. Caraca, a Fortnite já passou. Putz. Tem o Mundial de Fortnite então também aqui. Vocês acham que vamos lá, a indústria dos games, como a gente falou algumas vezes já em outros podcasts, já é a terceira maior indústria, inclusive, do mundo. Só perde pra automobilística e pra... não lembro qual outra. Mas assim, mas só perde pra duas, a terceira maior indústria do mundo. Vocês acham que esses eventos individuais poderiam gerar, por exemplo, uma Olimpíada de esportes?
Sim.
Falei.
Então, foi maior costume. Eu fui na Campus Party Bahia. Sim. Já faz 2 anos. Foi a primeira Campus Party que teve na Bahia. Nisso foi um dos representantes da LSL, que é uma indústria do ramo de eventos voltada a jogos. O que acontece nisso, eles falaram que uma das primeiras coisas que tinham que ser focado é que jogo deixou de ser entretenimento e passou a ser forma dinheiro, né?
Sim.
E dinheiro move bastante essas coisas. Aí, tu tem como repetir só a última parte da pergunta?
Sim, acho que é possível ter um mundial, tipo, uma Olimpíada de esporte, mais ou menos. Tipo, ou pelo menos que esses, principalmente o LoL, acho que assim, que é um dos mais fortes, assim, começar a competir, tipo assim, mas passar eventos grandes como Olimpíadas e Copa do Mundo, por exemplo.
Então, aí, continuando, tanto que o cenário agora não é mais considerado como entretenimento, ele já é considerado e-sports. Então, a partir do momento que vamos dizer assim, né, o esportes ele já faz dentro, então sim, tem grande possibilidade. Porque esporte agora só deixou de ser aquele negócio que faz
atividade física.
E também passou a ser o quê? Algo estratégico, mental.
Sim.
Ah, então acho sim. Tanto que esse rapaz que eu falei, ele tentou já ir algumas vezes na Câmara dos Deputados e no Ministério da Cultura para ver se colocava, se não me engano foi o Ministério da Cultura, para ver se ele colocava o cenário de esportes dentro da cultura do brasileiro.
É uma coisa interessante.
Teve até agora, se eu não me engano, em São Paulo, não sei se cidade ou capital, que eles aprovaram uma lei, eu acho que foi estado, que organizou o dia do jogador eletrônico, do esporte eletrônico, e que sofreu bastante crítica por conta da, vamos dizer assim, institucionalização do esporte para meios do governo recolher impostos, que eles iam atrás dos times agora para recolher impostos em cima deles, e aí a comunidade assim ficou meio dividida. Ah, não tô entendendo porque vocês são contra, e os outros, é só para isso, o governo quer tirar dinheiro só dos presidentes das organizações, não sei porque vocês estão reclamando e não sei o quê. Ficou essa meio disputa, mas já é o governo, já é as pessoas mais importantes do nosso país percebendo que tá rolando alguma coisa aqui.
Sim.
Que tem alguma um joguinho de computador mexendo com milhões de pessoas, mexendo com milhões de reais, e que eles não querem deixar isso passar em branco. E então eu acho que é importante pela visualização, mas tem que ser feito da maneira certa. Não pode ser feito, por exemplo, como um fenômeno novo que surge aqui em Aracaju, os food trucks.
Sim.
Que o prefeito chegou lá. Ah não, food truck só pode ir limitadamente nessa parte aqui, vamos taxar isso, acabou o food truck.
Sim.
Acabou o food truck. Então você tem que fazer o negócio certo. Você tem que institucionalizar, só que de uma maneira correta, para que o negócio não fique inviável para as pessoas realizarem dentro do país.
Sim, acho interessante. Acho que os números que o Paulo trouxe agora para a gente deu uma visão boa de como funciona basicamente todo esse mercado de esportes, e principalmente mais voltado um pouquinho para o LoL.
E sobre a sua pergunta de que será que é possível esportes entrarem em Olimpíadas ou fazerem uma própria Olimpíada, eu acho que essa segunda opção é mais viável por duas coisas. Primeiro, uma Olimpíada de esportes eletrônicos, só de esportes eletrônicos, ia angariar um público muito gigante. E outra coisa é uma barreira do próprio bairrismo das pessoas em falar de esportes e considerar o esporte como realmente um esporte. Elas consideram todos os outros tipos, tem que ter atividade física, tem que ter isso e não sei o que, capacidade mental.
Xadrez conta, mas esporte não conta.
Exatamente, xadrez conta. Xadrez é muito pior, velho. Xadrez é simplesmente jogo mental e ponto final.
Oi, não fale mal do xadrez.
Não, o xadrez ele é um jogo mental, ponto final. Ele não é. Não, você não precisa minimamente de um reflexo. Nos jogos eletrônicos você precisa de um reflexo muito grande. Apesar de que o treinamento é você jogar Ozu no computador todos os dias. Você jogar Ozu no computador todos os dias. Mas é um treinamento muito focado. Então, esse bairrismo ainda do... Eu vejo isso muito quando o Esporte TV, na sua página de Esporte TV, dos esportes em geral, comenta alguma coisa de esporte eletrônico. Aí vai, todos os velhos 30 anos, ou que eles... Não, isso não é esporte, isso não pode ser considerado esporte, não sei o que. E aí vai um monte... Tem jornalista que fala, jornalista esportivo, assim, de futebol, puto. Ah, não, isso não é esporte por conta disso, 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 disso. Então, véi, existe um bairrismo, então é melhor que a empresa, que as instituições, que as organizações de jogos eletrônicos se unam, ganhem dinheiro delas entre si e, ó, vá se fuder vocês, suas federações aí, que vocês não querem saber da gente.
Putaço. Pistolou. Acho que a partir do momento que as crianças nascem com tecnologia, celular, iPad, iPhone na mão, fica quase inviável você não considerar isso como esporte, velho. Você faz parte do cotidiano do ser humano para as próximas gerações adentro, entendeu? Tipo assim, a gente vive com tecnologia, com máquinas, com equipamentos. Então, logo, praticar esporte dentro dessas tecnologias que a gente utiliza é perfeitamente normal. Como a gente falou no podcast passado, mobile, por exemplo, tá crescendo pra caraca aí competitivo. Muito, muito, muito. Com equipes de Free Fire, equipes de Fortnite também sendo montadas pra poder jogar competitivo de jogo mobile. Fora outros jogos aí, tem jogo de card competitivo, tá ligado? Então, tipo, é algo que vai crescer, com certeza.
E graças a Deus que o mobile tá crescendo, porque muita gente trabalha bastante, não tem tempo pra jogar. Às vezes, aquele tempo ali no Uber, no ônibus, na fila de espera, é o tempo que ele tem pra jogar 15, 10 minutos.
E descontar aí um pouquinho.
Exato.
Real, real.
Eu sou a prova viva disso. É porque, literalmente, agora, né, na parte da minha vida, eu estou... Tá corrido. Hoje foi uma exceção, graças a Deus. Mas que é o quê? Esse tempo que eu tô indo pra o meu trabalho, eu faço o quê? Eu vou jogar meu Cavaleiro do Zodíaco Waking. Então, aqueles 15 minutos, 30 minutos do terminal pro outro, ali é o meu momento de glória.
Fora a coragem, né? Tá jogando com o celular no terminal.
Ah, meu filho, então...
Não, eu acho que assim, acrescente do mobile, agora principalmente com o LoL chegando no mobile.
Sim, verdade.
Depois, agora com o COD chegou no mobile e chegou esbagaçando tudo. Então, é importante pra mostrar que é realmente algo que tá se tornando bem, bem grande, assim, que as pessoas ainda continuam com um preconceito sobre ela. E os números que Paulo trouxe aqui, velho... Quando a audiência da Globo vai pegar isso?
Não pega. Constantemente assim, não pega.
E então, e é por isso a Globo, por exemplo. A Globo já acabou com isso. Principalmente, assim, as pessoas ligadas, as grandes, né? Porque um dos jornalistas que falaram merda sobre esportes era da Globo. E então, os chefões lá perceberam, aqui tem dinheiro, velho. Aqui tem audiência. A gente precisa trabalhar aqui. Então, hoje já tem página do Sport TV só ligada a esporte, página da ESPN só ligada a esporte, jornalista só focado no esporte, que é o Xande Teixeira do Sport TV, que é um puta jornalista.
Fantástico, fantástico.
Ele é um puta jornalista que acompanhou a vida inteira futebol, outros esportes, e hoje acompanha esse fenômeno, que é o esporte eletrônico, e ele defende ferrenhamente esse esporte como um esporte mesmo, tradicional, igual aos tradicionais. E... Eu conversando com o Paulo, depois do último podcast que a gente falou sobre LOL, ele falou uma coisa que é de um documentário que você assistiu.
O documentário não é bem um documentário, é uma série que tem na Netflix explicando. Sim. Cada episódio tem 20 minutos e eles escolhem um tema. Tem um episódio que é exclusivo sobre esportes. Aí tem um cara da Riot que ele faz uma comparação muito interessante. Você pega o basquete. O basquete, você tem muitas pessoas envolvidas dentro daquele evento.
Sim, certo.
Você tem o esporte, basquete, que Sim. ele tem as próprias regras.
Sim.
Você tem a NBA, que funciona exclusivamente para organizar os campeonatos. E você tem a ESPN, por exemplo, que é quem tem os direitos, a maioria dos direitos de imagem
do campeonato.
Aí você pega o League of Legends, por exemplo. A Riot são esses três. O que é mais interessante e mais rentável para um empresário? Você ter uma coisa que várias pessoas têm o dedo ali,
sim.
ou você ter uma coisa que só você comanda? Porque a Riot, ela pode mudar as regras, e muda as regras do jogo a cada 2 semanas, melhorando e piorando o jogo, personagens. Você não pode, por exemplo, pegar a tabela do basquete e subir ela mais 2 metros.
Sim, não.
Certo?
Inclusive, mudança de regra em esportes em geral demoram muito.
Exato. Exato.
Ver o VAI, né? Que demorou 1000 anos pra chegar no futebol.
E é uma bosta.
Mas não é por causa dos árbitros, não é por causa do VAR.
Aí você tem também a Riot, ela organiza os próprios campeonatos do próprio jogo, e ela, por meio dos sistemas de streaming, mas ela tem o próprio canal do streaming, seja na Twitch, no YouTube, ela controla a transmissão, ela transmite o tempo que ela quiser, o que vai passar, certo?
Sim.
Dessa forma.
Então, se o capital está girando em torno de um local só, é muito mais fácil você negociar com uma pessoa do que você negociar com três partes distintas e tal. É um problema que, por exemplo, o futebol vive muito. Imagine para a EA como seria negociar se tudo que fosse gerado relacionado ao jogo FIFA fosse só da FIFA. A FIFA que gerasse tudo, todos os campeonatos e tal. Seria muito mais fácil de você não ter esses problemas de direitos que a EA está tendo agora, não é mesmo?
EA
está
tendo,
Brasileirão.
Não, que EA tem mil anos já.
Que não, mas é que, o Brasileirão já tinha, mas tem agora, tá rolando com o Cristiano Ronaldo,
é exclusivo do PES agora.
Tipo, você tá querendo falar isso, o Neymar também tá reclamando. Então, tipo assim, tem uma galera agora que tá ficando pistola também. Então, tipo, saiu só do Brasil, que o Brasil realmente é o exemplo perfeito disso aí. Porque tem a CBF, tem os clubes, tem as federações estaduais, tem os caras, é tudo misturado. Então, realmente, pra quem trabalha com financeiro de produção e entretenimento, no geral, no caso esportes, é interessante que seja nesse modelo. Acho que funciona melhor nesse sentido. Tenho um questionamento relacionado a vocês, tipo, que consomem isso constantemente, que jogam. Vocês acham que o LoL, por exemplo, que é o que a gente vem comentando aqui com mais força, tá crescendo cada vez mais e tá expandindo para outros veículos. Vocês acreditam que o LoL pode passar, por exemplo, o Dota tem um prêmio maior ainda do que o LoL, né? Mais ou menos?
Tem.
Mas o mais jogado entre os dois
é o LOL.
O LOLzinho, tá ligado? Vocês acham que essa diferença vai começar a aumentar cada vez mais?
Não, eu acho que vai continuar em caminhos paralelos.
Paralelos, por conta da fanbase?
Por conta da fanbase, a dificuldade dos jogos são diferentes.
Sim.
O Dota é um jogo que demanda muito mais tempo pra uma partida, apesar do LOL ter uma partida demorada, de média de 35 minutos.
Sim.
Mas o Dota é um jogo muito mais difícil. A curva de aprendizagem é muito maior. E eu acho que uma coisa não influencia muito na outra. Você pode ter jogadores que jogam os dois, pessoas que assistem os dois.
Sim.
Entendeu?
Não existe essa...
A briga é mais... A briga Dota versus LoL é mais no imaginário.
É mais pra ter.
Eu acho que... Isso vale pra todas, entendeu? Todos os tipos de jogos. Por exemplo, você não vê a briga entre o CS e o Rainbow Six. E o Overwatch, por exemplo. Não existe essa briga porque todo mundo joga tudo. Eu já joguei todos esses jogos. Claro, um eu sou mais viciado que outros, mas tem pessoas que jogaram todos e é mais viciado do que eu no jogo. Joguei mais CS do que Rainbow Six. Sim, mas tem gente que joga muito mais Rainbow Six do que CS.
E acho que isso em relação ao normal que a gente está acostumado a de consumir de esportes tradicionais é diferente. A gente até faz isso quando a gente é novo, tá ligado? Quando a gente é moleque, a gente joga futebol, faz basquete, faz natação, faz o que faz, tá ligado? Mas normalmente com o tempo você acaba... Pelo menos pra assistir, pra consumo, você consome mais um esporte, até consome mais um pouquinho outro. Mas, por exemplo, no Brasil, é mais comum você consumir um esporte fixozinho. Já nos Estados Unidos ou em outros países da Europa também, essa cultura de você consumir vários esportes é mais interessante. Então, acho que pra o capital parece funcionar também nesse sentido, entendeu? Tipo, acho que seria bem bacana.
E, assim, falando de não só de jogo, Paulo me falou também uma informação de... No CS, ele tem um banco, né? Um banco de ações.
Não é bem. É o CS. É como se fosse a bolsa de valores de skins da
Sério
Valve.
Isso, velho?
Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Velho, é uma parada bizarra. Porque a Valve não disponibiliza. Você tem a caixa, certo? Você compra a chave para abrir esse baú.
Tipo,
dentro desse baú, você vai vir uma skin aleatória, certo? Cada chave custa em média de 2,5. Dólares.
Sim.
R$6 na época que eu comprava.
Isso daí. Aí, o que é que acontece? A Valve não disponibiliza a taxa de drop de uma certa skin, só que a própria comunidade começou a fazer essa análise. Então, assim, tem uma faca no CS que ela custa cerca de 15 mil dólares, certo? É só uma skin. Não melhora em nada os estados dela, porque tem um servidor que as pessoas podem trocar as skins e negociar. E os jogadores viram que essa skin, em 2.000 caixas, ela dropou apenas em 6. Entendeu?
Ou seja, ela...
É muito rara.
6 pessoas têm.
E tem uma história... É uma skin de Alp. Uma skin de Sniper, certo? A Dragon Lore. Que ela...
Já joguei com ela. Um cara tinha esse negócio. Eu roubei a arma dele. Fiquei o jogo inteiro com esse negócio no cantinho assim, até morrer. Eu não fiz nada. Só queria ver a arma. Tirei print e tal.
Só queria ver a arma.
É muito raro. É muito raro.
Essa skin, ela só dropa no mapa da Cobblestone. E no CS... Eu não jogo CS, então... Se alguém aqui puder me corrigir, se eu falar alguma coisa errada. É, no CS, os mapas, você tem a pool de mapas que vão funcionar. Por exemplo, no Mundial do ano passado, a Cobblestone saiu e deu espaço a Dust 2.
Certo.
E essa Dragon Lore, ela só dropa em caixa da Cobblestone. Ou seja, naquele período, ela era indropável. Então, assim, teve um cara que negociou uma Dragon Lore, que é a skin, essa skin, que você pode ter ela de Factory New, ou seja, ela toda nova, até cicatriz de batalha. A skin fica um pouco mais desgastada. Era essa skin, quatro figurinhas, como se fosse figurinha de caderno mesmo, certo? Sim. Você tem essa opção de comprar stickers e colar na sua arma.
Massa.
E ela tinha um autógrafo do que foi considerado o melhor jogador do Mundial daquele ano, do Major, que era um jogador da Cloud9, não me lembro do nome dele. E foi negociada por $61 mil essa skin. Entendeu? Então é uma coisa absurda.
E quando é que um produto de algum esporte tradicional vai valer 61?
Não, não vai, bicho.
A chuteira de Neymar?
A chuteira de Neymar.
Não, rapaz. Eu acho que não chega, não.
Não, vocês foram falando aqui, fui abrir um negócio que eu lembrei de informação que eu peguei, que uma das empresas que mais lucra fazendo isso de pack, por exemplo, que é a EA. Principalmente com o Ultimate Team. É, o FIFA Ultimate Team, o FIFA 20, e de uma maneira meio errada.
Mas
o FIFA
20
acabou de lançar, tem pouco tempo, tem alguns meses que foi lançado. E o Ultimate Team, o pacote de packs, já foi responsável por 28% do lucro da EA com o jogo. Sendo que a venda do jogo foi responsável por 14% só. Lucro.
É claro, ela não faz mais jogo bom.
Exatamente.
Isso não foi uma crítica.
Bicho, isso, tá ligado? Tipo, os caras ganham um dinheiro absurdo só vendendo pack roubado, tá ligado? Tipo, é osso. Então.
Num jogo que é igual todos os anos.
É a mesma coisa todos os anos, os últimos 3 anos, pelo menos. Assim, não, sempre foi, mas assim, a jogabilidade é a mesma nos últimos 3 anos, caiu pra cacete no 19 e voltou um pouco melhor agora, tipo, no 20, mas é a mesma coisa, mais ou menos por aí. Mas é incrível isso, como as empresas ganham muito dinheiro com skin, com pack, tá ligado? Tipo, o que é bom que seja, não com, no caso da EA, com pack de jogador, mas quando é skin, eu acho massa, porque, tipo, não é algo que vai melhorar a performance do cara no jogo, tá ligado? É algo que só vai deixar você estiloso. Então, tipo assim, tô comprando roupa. É, entendeu? Então é bom porque, tipo, você ganha um dinheiro em cima disso, mas você também não faz o jogo virar pay to win, tá ligado? Que é horrível, que ninguém suporta jogo pay to win.
Clash of Clans é pay to win.
Exatamente.
Mas ele basicamente morreu porque ele era pay to win. Então, os caras tentaram fazer Battle Royale, de não sei, disso aí, Clash of Kings, sei lá.
Clash Royale.
Clash Royale, e foi mais ou menos. Não deu muito certo. Deu uma época mais... É aquela coisa, velho.
Fogo de palha.
Exatamente, fogo de palha. Tipo o Apex. O Apex foi um estouro em fevereiro. Eu lembro, começo de fevereiro, o Apex passou o Fortnite de jogo, era o jogo mais jogado. E os caras simplesmente não desenvolveram o jogo. O jogo morreu.
Pokémon
Go. Não existe mais. E, tipo, um dos pontos chaves que eles falaram pra desenvolvimento do jogo foi: façam skins, eu quero lhe dar dinheiro. Eu quero coisas bonitas no meu jogo. É, me dê uma ranqueada. Uma ranqueada que eu fique ouro porque eu sou bom. Pronto, é só isso. A pessoa, ela quer se sentir boa num jogo e bonita. Entendeu?
Que nem na vida real.
Problema de personalidade, assim. Mexe com a psique, pô. Dá pra fazer um estudo psicológico. Por quê? Os jogos ganham dinheiro em skin. E as pessoas viciam por causa de uma ranqueada que não vale nada. É. Simplesmente nada. No máximo vale uma skin no jogo, ou então no LoL agora parece que quem é challenge vai ganhar uma mochila. Tipo...
Aê!
Quem era challenge, eu não lembro qual temporada foi, mas quem era challenge, em teoria ganhou um casaco, mas tem...
Já faz um
tem
tempo.
Personagem que... tem personagem o quê? Tem jogador que até hoje não recebeu esse casaco.
Já faz um tempo isso.
Casacão irado, tipo aqueles casacão de high school, tá ligado? É massa, beleza. Mas um casaco mais ou menos também não vale a pena, não. Gente, estamos nos minutos finais do nosso querido programa, nosso querido podcast. Quero saber se vocês têm algumas considerações finais. Levitão, você tem alguma consideração final pra falar sobre?
Eu queria dizer que eu quero ver quando o esporte eletrônico for maior que o esporte tradicional e esses jornalistas barristas ridículos aí ficarem falando bosta.
É, mas aí também tá tendo gente que tá se formando em jornalismo porque quer trabalhar com esporte também, né? A gente vai ver essa crescente também no futuro. Eu acho que é
a coisa que eu mais quero ver é um debate entre um cara que defende o esporte e um cara que acha que é um joguinho de computador. Meu irmão, eu quero ver a destruição que esse cara vai. Ele vai pedir pra ir embora.
Vamos fazer acontecer.
Eu faço esse cara ir embora, quanto mais um cara, um jornalista treinado.
Fazer aqui Gustavo Rodrigues e outra pessoa, não sei se Gustavo Rodrigues também. Né? Trazer um amigo meu que fala sobre isso e você, pra defender. Pronto, perfeito. Paulinho, considerações finais, que é uma coisa que você quer falar ainda que você não falou.
Cara, eu acho muito legal esse espaço aqui que vocês conseguiram. Para discutir sobre cultura pop, uhum. Que aqui no nosso estado é um pouco fraca essa discussão.
Sim.
E vocês estão de parabéns, viu?
Ah, obrigado, Paulinho. Obrigado, você é maravilhoso, maravilhoso. Meu querido amigo Leonardo, considerações finais que você gostaria de fazer?
Ah, primeiramente tem que ser feito um memezinho, tem que ser feito um hashtag pra mãe e o pai que não pode dar pausa no jogo online.
É importante.
Porque isso é uma coisa que até hoje é uma briga, lá em casa principalmente. Dê pausa e vem me ajudar, porque isso é importante.
Véi, eu vou daqui a pouco, mas tem que ser agora. Mas vai sair o negócio agora? Não. Então espera um pouquinho, aqui se eu sair vai quebrar.
Exatamente.
Se eu tiver morrendo aí, eu...
Porque, por exemplo, no LoL, a lane que eu mais gosto é de suporte. E uma das lanes que mais gosta de ser xingada, porque se você faz merda, vai ser culpa do
Nossa,
suporte.
Nossa, nós estamos aqui em suporte, três suportes.
Suporte é jungle só. Não, eu virei top.
Ah, virou top agora.
É, mas. É lane de louco. Mas suporte jungle só sofre já.
Só é xingada, foi... pobrezinho do
tá vendo? Aí já tem essa coisa. E outra que ele falou. Aqui em Aracaju, acho que não é nem pouco. E, infelizmente, já foi mais. Hoje em dia tá quase inexistente, porque antigamente até tinha eventos sobre cultura pop, hoje em dia quase não se vê.
É, na UNIT tem o UNIT Game Day, eu acho.
Sim. Isso.
São um final de semanazinho e tal, eles trouxeram o Gordox da outra vez. Só que tipo assim, acho que foi ano passado, esse ano nem teve. E no Shopping Jardins teve um negócio.
Vai ter um agora também.
Mas foi bem mais ou menos. Então falta isso. E eu acho que o que Paulo falou desse espaço de cultura pop vale aqui. Pra quem não ouviu ainda, segue o Gente Pipoca lá no
Instagram. Sim, que é parceiro pesado nosso. Os caras postam constantemente coisas de conteúdo de cultura pop. São muito legais mesmo. Então, tipo assim, sigam eles lá. Porque a gente segue também, além de ser parceiro, a gente segue também. E o conteúdo dos caras é realmente muito bom, pô. Muito bom mesmo. Você quer? Para, pode falar.
E merecia ser mais valorizado o esportes aqui, porque, se não me engano, o time da UNIT de LoL ganhou o Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, foi disputar.
Chegou
o brasileiro.
Na semifinal foi do Twist.
Foi muito grande.
Caraca, sério?
Sério.
Foi. Eu não ouvi ninguém falar.
Peraí, eu faço o grupo agora
jogo
pra você.
Lá na UNIT. Alguma coisa assim.
Foi o TUS, é o Torneio Universitário de Esporte Eletrônico Brasileiro.
Pô, que top,
eles chegaram,
bicho,
na semifinal e perderam, acho que pra UFPR, o time da UFPR, que foi campeão depois. Eu tinha um amigo meu que tava jogando, ele era reserva e ele acabou que não jogou. E o time da UFPR, que é o campeão, vai pra China jogar o Mundial Universitário de LoL, que é agora em novembro, dezembro, alguma coisa assim.
Vixe, que top.
É final de novembro.
É, bom,
de dezembro,
assim.
Por aí.
Aí, então, vendo que hoje a gente já tem até torneio universitário disso e que angaria um público muito grande. Qual torneio universitário de
não tem,
futebol
não tem, não
que angaria público?
Nenhum. No Brasil.
Nenhum.
Não, isso aí é um problema de cultura. Uma das paradas que eu mais tenho raiva é quando eu vejo competição americana de universitário, eu fico tipo, putz, velho, devia ter uma coisa minimamente parecida com isso aqui no Brasil, velho, porque seria muito legal. Tudo que o universitário quer é um evento esportivo que ele possa beber, resenhar, assistir uma parada, tá ligado?
Tipo, e ser vangloriado.
E ser vangloriado, tá ligado? Tipo, é a parada que todo mundo quer, pô, é só fazer, tá ligado? Bom, gente, infelizmente, estamos terminando esse ótimo programa aqui. Gostaria de agradecer a vocês três. Obrigado, Levitão, mais uma vez pela participação. Valeu. Querido amigo Paulinho, parabéns pela participação. Obrigado por estar aqui. Leozinho, obrigado mais uma vez por estar aqui. Isso é sensacional. Ao meu querido amigo, quero Gustavo, que está aqui presente. Inclusive, quero Gustavo, que foi o cara que me indicou aqui para a Rádio GAC. Então, eu sou muito grato a ele por esse espaço. Você é maravilhoso. Show de bola. Sucesso. E, é claro, ao meu querido operador de áudio, Gabriel Neto, meu lindo.
Mais um belo programa, Marco.
Mas agora que marcou mais pontos, vai ganhar R$1.000. Que marcou menos pontos, vai ganhar R$500. Você fica com a programação. Eita, quase que
eita, morreu.
Você fica com a programação normal.
Ô, Marcos, da Rádio... Oi, fala. Leia qual que é a próxima música aqui que a gente vai tocar.
Tá certo, eu vou ler rapidinho. Você vai ficar com a programação normal da Rádio GAC. Você escuta a gente em qualquer estilo de podcast, principalmente no Spotify. Valeu, galera. Vai tocar agora a música Old Town Road.